É, vamos seguir da semana passada. Eu só queria fazer alguns complementos, embora são vários assuntos diferentes, mas complementar o que nós vimos na semana passada, o comecinho de Tetzaveh, tem alguns detalhes. Então, primeiro, nós vimos aqui que Hashem ordenou ao Moshe para que ele ordene os filhos de Israel pegarem óleo, azeite de oliva puro da primeira prensa para a iluminação. E lehalot ner tamid, para subir, né, na linguagem, tradução literal, para subir a vela constante. E esta menorá ficará no Ohel Moed, na tenda do encontro, como é a tradução aqui, Moed, fora da cortina, quer dizer, tinha a cortina que separava entre os dois ambientes, o Kodesh HaKodashim, o Santo e o Santo dos Santos. A menorá fica fora da cortina, que fica perante o Eidut, testemunha, que são as tábuas da lei. E lá o Aharon e seus filhos vão arrumar as velas de noite até de manhã perante Deus. Isso é uma lei eterna para os filhos de Israel. Fala, Betina.
Deixa eu ver se eu entendi, né? No começo, não, antigamente só existia a menorá. Então era chamada de menorá. Depois dos macabeus é que começaram a chamar de Hanukkah. Isso, não, tem as duas coisas, né?
Tem as duas coisas, quer dizer, na verdade assim, menorá, na origem da palavra, menorá vem de ner, de vela. Menorá quer dizer um candelabro, que você põe velas para iluminar. Então, mas, teoricamente, sim, qualquer candelabro pode ser chamado de menorá.
Não, são quantas velas?
Então, menorá? Na menorá do templo tinha 7 velas. E é a menorá, com A maiúsculo. É aquela que nós chamamos de menorá. Quando nós falamos de menorá, geralmente estamos nos referindo a ela.
É aquela que tem igual lá em Jerusalém. Da réplica.
Isso.
Tá. Ela só tem 7 braços.
Tem 7 braços. A partir do momento que teve o milagre de Hanukkah, nossos sábios instituíram se acender velas em Hanukkah, aí criaram um novo candelabro, que é um candelabro que tem 8, 9 braços, né, com o shamash. E esse daí a gente chama de Hanukkah, para discernir. Não está errado você chamar ele de menorá, mas confunde. Então, por isso que se chama de Hanukkah. Assim não tem confusão. Você sabe que Hanukkah tem 8 braços. O de 7 se chama menorá.
E aí a menorá se acendia todos os dias?
A menorá se acendia todos os dias.
E a Hanukkah só?
Só em Hanukkah, e com a grande diferença que enquanto no templo se acendia as 7 velas todos os dias, a Hanukkah você vai aumentando, cada dia acendendo uma a mais. Então, o Moshe Rabbeinu tem aqui a ordem de ordenar. Ve'atá tetzaveh. Você ordenará os filhos de Israel. Quer dizer, você, Moshe, tem uma função muito importante. Você é aquele que recebeu tudo no Monte Sinai. E você tem como ordem de passar isso adiante, ordenar isto. E a própria arrumação das velas representa isso. Você está arrumando a mesa para que se coma nela. Você está arrumando as velas para que elas iluminem. Quem vai acender esse fogo? Qualquer um. E aqui tem uma diferença interessante, que o preparo das velas era obrigatório ser feito pelos Kohanim. Mas o acendimento das velas é liberado para qualquer um. Qualquer um poderia acender a vela da menorá no templo. Como nós vimos semana passada, a pessoa não pode entrar dentro do prédio do templo, porque se ele não é correndo, não tem, é restrita a entrada. Mas ele pode muito bem da porta, com uma vara comprida, acender a menorá. Isso demonstra que, quando se trata do estudo da Torá, da iluminação, do brilho da Torá, não é algo reservado a algum público específico. É para todos nós. Todos nós recebemos a Torá no Monte Sinai e todos nós temos o direito e a obrigação até de estudar a Torá e iluminar e brilhar com a Torá. Essa linguagem de Tetzaveh ordene aparece outras vezes e o Talmud diz que existe uma necessidade de uma ordem, principalmente quando há Hissaron Kis, quando há um investimento, quando há um gasto. Tem mitzvot que não exigem um investimento muito grande, mas tem algumas mitzvot que exigem um grande investimento. Por exemplo, você está falando da menorá. Menorá se acendia todos os dias 1,5 litro de óleo, mas não é óleo qualquer, é um óleo super especial. Isso é um investimento. Diariamente, é muito óleo por ano. Aí vem a Torá e diz, existe a necessidade de enfatizar para as pessoas tomarem cuidado com esta mitzvah. E por isso a Torá fala, tetzaveh, você deve ordenar. Principalmente porque tem mitzvot que exigem um investimento alto físico, o retorno é um retorno espiritual, e nem sempre esse retorno é imediato, é um retorno a longo prazo. Então, se a pessoa não enxerga o lucro de imediato, ele tende a desistir de fazer aquele investimento. Por isso, precisa ter esta linguagem de tetzaveh, ordenar. E isso vale não só para esta mitzvah, mas para todas as mitzvot. Muitas mitzvot exigem um investimento, às vezes razoável, às vezes muito alto. E a pessoa, às vezes, fica meio cambaleando. Ah, será que eu volto a fazer essa mitzvah ou não? Porque está muito custoso. Vem a Torá e fala, tetzaveh, ordene eles. Quer dizer, saiba que por mais que você não vê o retorno imediato, vale a pena. E você tem essa ordem e tem essa obrigação. O óleo usado é o Shemen Zayit Zach. O óleo da azeitona. Quer dizer que é melhor que o óleo amadureça na própria azeitona. Por isso o Shemen Zayit, o óleo da azeitona. Porque Shemen, de uma forma geral, já é azeite de oliva. Mas ele tem que ser da azeitona, quer dizer que ele, de preferência, deve amadurecer dentro dela, como nós falamos semana passada, que existem algumas qualidades de azeitonas. A melhor de todas para ser usada aqui são as que estão no topo da árvore, onde toma mais sol. E katit, quer dizer que ela é pressionada, é só com uma pressão que saem essas primeiras gotas, é esse óleo que vai se usar. E ele serve lamaor para iluminar, que é um óleo que é muito puro e ele dá uma luz bonita, um fogo bonito. Lehalot ner tamid, para subir a vela constante. O que significa para subir a vela? Nossos sábios nos ensinam no Talmud que isso significa Shetehe Shalhevet Olameileha. A linguagem do Talmud, que a chama suba por si só. Isso significa quando você vai acender a vela o pavio da menorá, tem que encostar o fogo e esperar que o fogo cresça no pavio e só depois tira, afasta o fósforo, entre aspas. Inclusive isso se diz também a mesma coisa para velas de Shabbat, é ideal fazer assim. Para vela de Hanukkah, certeza, é ideal fazer assim. Que a pessoa não só encosta e pegou um foguinho pequenininho, não. Deixa o fogo pegar bonito, depois você afasta o fósforo ou a vela que você está usando para acender. O que isso simboliza? Isso simboliza a tarefa que tem o mestre perante o aluno e os pais perante os filhos. A pessoa deve se transformar, quer dizer, esse que está educando o pai ou o professor, deve se tornar obsoleto. Quer dizer, não fazer com que o filho ou o aluno se torne constantemente dependente deste mestre, mas sim que a criança possa crescer por si só. Você passa para ele os instrumentos para ele poder crescer sem precisar mais de você. E daqui a pouco nós comentamos alguns detalhes também sobre isso. E também, a Torá vem nos ensinar como que os dois devem se comportar entre si de uma forma tranquila, com harmonia. Depois a Torá chama aqui Ohel Moed, que eu acho que é a primeira vez que aparece essa expressão, chamando o Mishkan de Ohel Moed. Moed significa um lugar para com um objetivo de encontro. Então, significa que é o lugar onde há o encontro entre Hashem e o nosso povo, Hashem e Moshe Rabbeinu, no caso, também. É o lugar onde as pessoas podem restabelecer o seu contato e o seu contrato com Deus.
Meir?
Sim.
Qual é o significado de Ohel?
Ohel é tenda.
Ah, porque onde está o Rebbe?
Ah, sim, túmulos de Tzadikim. Todos os túmulos de Tzadikim se costuma fazer, isso acho que é cabalístico, se faz uma casinha em cima. E se chama de Ohel, a tenda que tem em cima da... Quer dizer, Ohel é qualquer construção que tem teto, é chamado de Ohel.
Ah, tá. Lá no cemitério tem o Dizendruf, né?
Tem, aí em São Paulo tem do Rabino Dizendruf, se não me engano, tem do Rebbe Ber.
É.
Acho que são os dois. Não lembro se tem mais algum, mas... Costuma fazer em cima de túmulos muito especiais. Como?
Tem um do lado do meu avô lá. O meu avô tá enterrado onde tem só homens, sabe? Lá no cemitério.
Não é o do Rebbe Ber, tá lá?
Pode ser que sim. Rebbe Ber,
Eu quero ver um lugar que tem uns postes com uma corrente.
Ai, não sei, Meir, nunca reparei. É um lugar assim, sei lá. Não sei te explicar.
Não sei, pode ser que tem outros, né? Não sei.
Eu sei que só tem homens lá, não tem mulheres.
É capaz que seja, mas eu não sei.
O Rabino Ber é da minha família, meu pai sempre falou.
Ah, é?
É. Não sei como, mas é parente.
Interessante. Depois a Torá que enfatiza que a menorá vai estar acesa mihutz la parochet, fora da cortina que está perante a testemunha. Essa ênfase aqui é muito interessante, que vem direcionar a pessoa que você vai estudar Torá. A luz da menorá representa o estudo da Torá. Você vai estudar a Torá, mas durante todo o tempo que você estuda, precisa estar muito nítido e claro que a Torá foi dada para você, mas ela não é fruto da mente humana. Você deve absorver tudo que a Torá tem a dar a você. Mas um detalhe. Saiba que a Torá está lá atrás da cortina. Você está do lado de fora. A Torá não está dentro da sua cabeça, ou você não está dentro da Torá, para modificar a Torá, para adaptar a Torá, para, entre aspas, querer consertar a Torá, mudar a Torá. Precisa sempre lembrar que a Torá está lá dentro e você está fora. Ela está lá dentro com os kruvim que nós vimos, que tinha em cima do Arona Kodesh, protegendo a Torá, para que ninguém mexa nela. Ela é intacta. E a Torá deve ser, a menorá deve ser acesa ao entardecer até o dia seguinte. Isso representa também a dedicação à Torá noturna. Uma vez que durante o dia a pessoa está mais ocupada em trabalhar e trazer sustento, então as horas que sobram para a pessoa estudar acabam sendo à noite. Então por isso que a menorá é acesa ao entardecer até de manhã cedo, para lembrar que o brilho da Torá, principalmente, deve ser à noite, quando a pessoa tem esse tempo livre do sustento e vai poder dedicar ao estudo da Torá. Uma vez que estamos falando tanto sobre o estudo, o Or HaChaim, que é um dos grandes comentaristas da Torá, traz aqui alguns detalhes do que a menorá nos ensina com o óleo agora, quanto ao estudo da Torá. O primeiro detalhe que ele menciona é que a azeitona é muito amarga. Se a pessoa experimentar uma azeitona sem estar curtida aí, a azeitona pura, fresca, vai ficar a boca amarga durante muito tempo. Vai ser difícil de tirar até essa amargura da boca. Mas, no entanto, se você espreme a azeitona, sai dela um óleo que é o óleo mais saboroso que tem dentro dos óleos. Assim também diz o Or HaChaim, a mesma coisa acontece com o estudo da Torá. Em um primeiro momento, quando a pessoa senta para estudar algum assunto novo da Torá, tem uma certa amargura. É complicado, é difícil de entender, é difícil da pessoa se concentrar, é difícil de ficar sentado tanto tempo para conseguir entender e se aprofundar naquele assunto. Mas, conforme a pessoa vai se amassando e vai se triturando, e se pressionando a estudar, começa a sair um azeite delicioso daquilo que ele está estudando.
Que bonito isso, Meir.
É. Isso diz o Or HaChaim. Depois o Or HaChaim ainda continua e fala que o óleo precisa ser zah, puro. Puro significa que a pessoa deve se ocupar do estudo da Torá, como nossos sábios chamam lishma, pela Torá, não com segundas intenções. Principalmente, não ser para provocação e não ser para se engrandecer. Quer dizer, tem pessoas que vão sentar e estudar algum assunto para poder provocar alguém que faz aquilo, ou ele vai sentar para estudar para poder provocar as pessoas querendo refutar e rebater aquilo que ele estudou. Então ele está estudando com uma intenção negativa. Ele está querendo saber daquilo para poder provocar. E tem aquele que estuda para se engrandecer. Ele quer que as pessoas olhem para ele. Ele é um grande estudioso, um grande sábio e deem honra para ele. Também não é uma intenção pura. Vem a Torá e diz que o óleo da menorá precisa ser zah, precisa ser puro. A pessoa está estudando puramente pelo estudo da Torá para Hashem, para cumprir a ordem de Deus que deve se estudar. E esse óleo precisa ser katit, ele é pressionado. Quer dizer que a pessoa, para conseguir estudar bem, precisa se dedicar. E se dedicar ao ponto tal, até o Talmud usa essa linguagem sobre um outro versículo. Está escrito no versículo Zot HaTorah Adam Ki Yamut Ba'Ohel. Sobre uma lei de pureza e impureza. Mas fala, esta é a lei da Torá, um homem que morrer na tenda. Então nossos sábios dizem que aqui tem também uma interpretação diferenciada, que significa a pessoa que quer estudar Torá, Zot HaTorah, é assim que se estuda a Torá. Adam Ki Yamut Ba'Ohel, a pessoa precisa se matar de estudo. Como se fala mesmo em português, também em hebraico. Só se matar de estudar. Esse é o conceito aqui de katit. Katit quer dizer que ele se espreme como azeitona, quer dizer que quando a pessoa quer se aprofundar no estudo da Torá, precisa se matar no estudo, não tem outro jeito. Esses são mais uns detalhes que nós aprendemos do óleo da menorá. De uma forma geral aqui, quando a Torá fala sobre a construção do Mishkan e de todas as partes do Mishkan, nós encontramos várias e várias vezes escrito que o povo fez conforme Deus ordenou ao Moshe. Na realidade, em todo esse trecho aqui, quer dizer, em todas as parshiot, são várias, que falam sobre a construção do Mishkan, aparece 18 vezes que eles fizeram conforme Deus ordenou ao Moshe. Por que isso? Por que você enfatizar tanto que eles fizeram de acordo com a norma, de acordo com aquilo que Deus ordenou? O Rav Ezrahi traz uma explicação as pessoas, de uma forma geral, a natureza das pessoas é não gostar de fazer exatamente como foi dito para ele fazer. Não quer dizer, obrigatoriamente, que a pessoa vai fazer menos do que foi ordenado, mas mais. As pessoas não gostam de seguir ordens estritas. Então, quando alguém dá ordem para o outro, me faz isso assim, 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 a pessoa começa a colocar a sua originalidade dentro disso. E fica pensando, se eu já vou fazer isso, talvez será que não seria melhor eu fazer desse jeito e fazer esta melhoria? A tendência da pessoa é querer fazer diferente do que foi ordenado. Cumprir exatamente, estritamente, de acordo com a ordem, é difícil. Até interessante que o Talmud afirma que maior é aquele que é comandado e faz do que aquele que não é comandado e faz. É uma frase interessante. Como assim? Uma pessoa que é ordenada a fazer uma coisa e faz é maior do que uma pessoa que não é ordenada e faz? Nós pensaríamos o contrário. Se eu nem precisei da ordem, a pessoa sabe sozinha que precisa fazer algo, essa pessoa que merece aplausos. Mas não é isso que o Talmud diz. O Talmud diz o contrário. Por quê? Porque quando se fala assim, num nível espiritual mais elevado, a expressão, quando a pessoa faz algo, quando ele é ordenado, ele faz exatamente como ele foi ordenado, é muito maior. Porque é muito mais difícil. É mais fácil alguém fazer algo sozinho do que quando ele é ordenado. Quando é ordenado, a tendência da pessoa e o próprio ego da pessoa é dizer, não vai fazer isso. Você vai ficar fazendo só porque ele te falou? Não faz. Agora que ele te falou, não faz. Então, por isso que a Torá considera a pessoa que é ordenada e faz um nível muito mais alto. E nós vemos isso mais uma vez na Torá, quando a Torá fala sobre o próprio acendimento das velas. Aqui a Torá só está dizendo a ordem de pegar o óleo, de produzir o óleo. Bem mais para frente, para Shad Behalotecha, Deus dá ordem para o Aharon acender pela primeira vez a menorá. E fala como que deve ser feito isso diariamente. E lá a Torá diz também, e Aharon fez conforme Deus ordenou. E os nossos mestres trazem, o Rashi traz as palavras do Midrash, que isso ensina o louvor do Aharon que ele não mudou. Como assim mudou? Aharon? Aharon vai mudar uma ordem divina? É um louvor. É um louvor porque, imagina só que o Aharon durante o resto da vida, nós estamos falando aí de 39 anos, mais ou menos, ele acendeu a menorá, diariamente. A tendência é todo dia fazer a mesma coisa, deixa eu mudar um pouco para ficar mais interessante, todo dia eu tenho que fazer a mesma coisa. O Aharon não tentou melhorar o processo que Deus ordenou. Quando nós fazemos alguma coisa, nós podemos até querer mudar e melhorar. Mas se é algo que Deus te ordenou, não tem como melhorar. Não tem como ser mais esperto do que Deus. Se Deus falou que para acender a menorá é exatamente desse jeito, então é desse jeito que se faz. Não há necessidade de mudança. E até, pelo contrário, seria algo ruim, negativo, a pessoa querer modificar e melhorar a forma de, por exemplo, acender a menorá. Ele estaria dizendo que Deus não sabe o que manda, que eu sei fazer melhor do que ele. Deus nos livre. Então, é um louvor para o Aharon que ele manteve todas as vezes que ele acendeu a menorá, ele fez exatamente do mesmo jeito. Isso é vencer uma tentação da pessoa. E por isso também aqui na construção do Mishkan também, a Torá elogia as pessoas que eles fizeram exatamente de acordo com o plano divino e não quiseram dar a sua opinião e alguma mudança ou alguma coisa, entre aspas, melhoria, que não seria uma melhoria se Deus não quer dessa forma. Nós mencionamos semana passada...
Bom, Meir.
Fala.
É bom, pensando dessa forma, todas as Torot, né, que fala, também são iguais no mundo inteiro, né? Então...
Sim.
É, todos os sofrer, né? Como fala no...
Sofrim.
Plural. Sofrim.
Todas as Torot são exatamente iguais.
Também vai pra eles.
Sim.
Hã?
Exatamente, tem que ser tudo exatamente da mesma forma, não tem jeito, não dá pra querer mudar. Se muda, já não é o original.
Verdade, é incrível, né, que no mundo inteiro é a mesma Torá.
Exatamente.
Escrita do mesmo jeito.
Exatamente.
Meir, dentro disso que a Bettina tá falando, como é que fica, sem querer julgar, mas como é que fica as sinagogas reformistas? Que tem coisas que eles mexem.
Esse que é o problema. Esse é um problema muito grave. Esse é um problema muito grave. Nós não temos o direito e a permissão de modificar absolutamente nada na Torá.
Pois é, eu não consigo.
E a partir do momento que começam as modificações, nós vemos onde para.
Eu não sei se eles modificam, Meir, ou eles só respeitam a Torá escrita, né?
Não, tem muita modificação.
Eles interpretam do jeito deles.
Então.
Tem muita modificação, muita. As rezas são diferentes, um monte de coisa. O Shabat, eles mudam o horário.
Tem muita coisa que foi modificada. É interessante que muita coisa que foi modificada no passado... Algumas coisas eles voltaram atrás e voltaram a fazer como era antes, porque o negócio já estava descarrilhando tanto que já ia virar outra coisa totalmente. Então resolveram tentar voltar um pouco. Pensa que na Europa os reformistas deixaram de fazer Brit Milá também.
Uau.
Então isso, por exemplo, nos Estados Unidos voltou. Porque perceberam que, opa, aí já vai ser outra coisa totalmente. Então a gente tem que dar uma característica. E a assimilação é enorme. Porque no final das contas, quando você começa a mudar, não tem fim. Muda isso porque não gostou disso. Muda aquilo porque hoje em dia as coisas mudaram. Então você começa a mudar, mudar, mudar. De repente, quando você olha, o que sobrou de judaísmo?
Nada.
Sobram alguns símbolos. Mas todo o resto fica totalmente modificado. E no final das contas, né, a verdade deve ser dita, lá no passado, Estamos falando há 1700 anos, 1800 anos atrás, quando começou o cristianismo, ele era de judeus. Então, ele era muito similar ao judaísmo. As coisas foram mudando, até que em um momento, você olha, você percebe nitidamente que não tem nada a ver. Nada a ver. Mas no primeiro momento, parecia. Hoje, você vê que não tem absolutamente nada a ver. É um monte de cópias, de um monte de conceitos, mas tão deturpado que já não é mais nada, não tem mais nada a ver. Então, é o que infelizmente acontece com qualquer tipo de reforma. A reforma acaba reformando. É que você reforma tanto que você não pode mais dizer que é uma reforma. Já é uma nova construção. Já é outra coisa totalmente. E aí você vê onde vai parar. As pessoas se assimilam e não sabem por quê. Por que que o grau de assimilação... uma vez fizeram um estudo, eu não lembro de cor, pegando pessoas de diversos estilos, né, judaicos e vendo qual a quantidade de judeus que tem na segunda, na terceira e na quarta geração daquela pessoa.
E aí?
E, obviamente, entre os reformistas, na quarta geração não tem mais nenhum judeu. Nenhum. Assimilação completa. Então é gritante. Eu não lembro agora todos os números lá, mas eles mostravam isso, é assustador. Quer dizer, você vê primeiro a quantidade de filhos que cada um tem, que entre o público bem afastado acaba sendo de um, dois ou coisa parecida, então vai reduzindo também. E ainda por cima, essas pessoas acabam nem sendo judeus, porque já é casamento misto e daí por diante.
E nem sabem que um dia foram, né?
É.
Provavelmente.
É triste isso. Por isso mesmo que é tão importante não fazer modificações e se manter tudo da forma original. E nós vemos isso em vários momentos, quanto cuidado que os nossos mestres têm ao longo das gerações para... Mesmo coisas que eventualmente até daria para fazer algum tipo de modificação e uma coisa que talvez perde o sentido, não mexer. Porque você mexe, estraga. Exemplo disso, só para dar um exemplo, tá? Não é qualquer coisa. Mas, por exemplo, existe uma reza que se fala todo Shabbat na sinagoga. Se você ler a tradução, você vai falar, mas o que tem a ver com a gente? É uma reza que se faz, entre os Ashkenazim tem essa reza, depois da leitura da Torá. É uma reza que se chama Yekum Purkan, uma reza em aramaico. Nós pedimos para Deus salvação. E nós falamos lá um monte de títulos de mestres que hoje em dia não existe. Nossa, nós pedimos salvação dos céus e graça e bondade e misericórdia e longa vida. Até aí tudo bem, né? Mas depois nós começamos a falar. Para quem? Então, para os mestres do grupo sagrado que estão na terra de Israel e na Babilônia. Tudo bem, isso pode se manter. Depois nós falamos de Reish Halei. São Rosh Kalá. Rosh Kalá era algo que existia na época do Talmud, e posteriormente ainda durou um tempo, que era eram datas por ano que eles tentavam para dar, que tinha estudo comunitário. Uma renovação para as pessoas, tinha estudo comunitário, em alguns momentos do ano. Então tinha o rabino que era responsável por isso. Tem hoje em dia? Não tem mais, não existe esse cargo hoje. O Reish Galvata. Reish Galvata era o Rosh Galuta. Rosh Galuta era o chefe da diáspora.
Da
Galut. Então era o nome do título, entre aspas, do rabino-chefe da Babilônia. Existe isso hoje em dia? Não.
Não.
Ulreishemetivata. Isso ainda se pode chamar, embora mudou o nome, mas seria o chefe da yeshiva. Isso existe hoje em dia também, chefes de yeshiva, o rabino chefe da yeshiva.
Rosh yeshiva.
Rosh yeshiva. Uldayana e divava quer dizer os juízes da cidade, também temos hoje em dia. Mas tem, alguns dos termos aqui não existe. Então por que não botar um parênteses aqui, apaga? Vamos trocar, vamos começar a rezar pelo rabino-chefe de Israel. É, sei lá, muda o título, vamos adaptar para a nossa realidade. E nossos mestres falam, não mexe. Começa a mexer nessa página
volta,
do...
Né,
é, exatamente. Você começa a mexer nessa página do Sidus, vai falar, ah, então a outra também lá, porque ali também não sei o que lá. Não vai ter fim. Não mexe. Deixa assim, não vai acontecer nada se rezar por quem não existe. Melhor assim do que acabar não rezando por ninguém. Né? Então, esse é um dos exemplos de coisas que nossos sábios falam, não mexe, deixa como está. Então, um detalhe, é uma coisa pequena, uma coisa que não faria nenhuma diferença mudar, em teoria, não vai acontecer nada, pelo contrário. Mas começa assim, você não sabe onde para, então deixa quieto.
E nada garante que em algum tempo, todas essas coisas que no momento não é significativo, possa voltar a ser.
É verdade, você tem toda a razão. Amanhã pode voltar a ter esse título.
As mitzvot do templo.
Sim, as mitzvot do templo, por exemplo, com certeza. Mas mesmo aqui, né, esses títulos podem amanhã voltar, de repente, né? Tem razão. Mas tem muitas mitzvot que não são práticas. Como você está falando, Betina. Tem muitas mitzvot que não são práticas hoje em dia. Então vamos mudar elas, vamos adaptar elas, vamos modernizar. Já que não tem templo, então vamos inventar, fazer uma coisa. Não tem isso. Essa é a mitzvah, ponto. Não vamos mexer nela, não dá para fazer? Infelizmente não dá. Então vamos rezar para Deus para poder fazer logo.
Embora você falou na semana passada, Meir, que tem algumas mitzvot que tinha no templo, que eles adaptaram alguma coisa em relação a como que fala isso? A, quando você faz uma com um animal, como que fala isso?
Da oferenda? Nossa, na passada a gente falou sobre coisas que se faz na sinagoga em lembrança à época do templo. Ou coisas que você faz, mas é lembrança. Ou se você faz, que você tem, da mesma forma que você tem a mitzvah de construir o templo, existe a mitzvah também, filha dessa, entre aspas, que é construir o templo onde você reza, quer dizer, a sua sinagoga. Isso não é uma adaptação. A Torá, quando está te instruindo construir o templo, faz parte disso, que você tenha um lugar também para rezar, um lugar para estudar e etc. Então, sobrou isso para a gente.
Tá.
Mas não é uma adaptação. Ou quando eu mencionei semana passada, que da mesma forma que você deve doar para o templo óleo para acender a menorá, você tem a obrigação também de doar óleo, ou no caso hoje em dia, seria energia elétrica para a sinagoga. Isso não é uma adaptação. Essa é a ordem, que você tem que trazer iluminação para a sinagoga. Como que eu vou trazer hoje em dia? Vou ficar trazendo velas? Não. Você tem que pagar a conta de luz da sinagoga.
E hoje nosso templo é a sinagoga, vamos dizer, né?
Sim. De certa forma, é. Quer dizer, não é o templo.
Forma.
Mas é um Mikdash Meat. Ele é chamado, pela Torá, ele é chamado de Mikdash Meat. Um pequeno santuário. Não deixa de ser o lugar onde você tem um encontro mais íntimo com Deus e é um lugar onde você reza para Shem. Obviamente que é um lugar especial e tem respeito e reverência pelo lugar.
Tá certo.
A Torá é atemporal, né?
Exatamente.
Não,
é um dos motivos.
Não tem época, é?
Um dos motivos que ela foi dada no deserto, para mostrar que ela não depende do lugar. Não é porque o lugar é bonito, porque não tem nada. É ali sempre, em qualquer momento, em qualquer lugar. E até a gente viu isso perto de Shavuot, acho que a Torá não fala a data que foi dada a Torá também. Não interessa a data. Interessa, mas não interessa. Quer dizer, é para você saber que não é porque é esse dia. Não tem nada a ver. Todos os dias é dia de Torá.
Tanto que às vezes não tem ordem cronológica, não tem...
Exatamente, porque o ensino está acima do que a... o tempo e a cronologia. Outro detalhe que nós mencionamos na semana passada é o fato de nesta paraxá não aparecer o nome de Moshe Rabbeinu. Até a própria primeira palavra, Ve'atá, você. Deus não se refere a ele como Moshe, e não está escrito Deus falou para o Moshe, como normalmente está escrito. E nós mencionamos que o Midrash comenta sobre isso, e explica que quando o povo fez o bezerro de ouro, que é a paraxá seguinte a essa, e Deus falou que vai destruir o povo por conta do pecado, Moshe Rabbeinu disse: Deus, perdoe o povo ou apaga o meu nome do seu livro. E uma vez que Moshe fez esse voto, e nós vimos semana passada até que isso nos ensina como nós temos que tomar cuidado para não auto-amaldiçoar, porque mesmo que tenha alguma condição, aquilo pode sim se concretizar. Vem a Torá e demonstra isso na prática. Que Moshe perdeu o nome dele numa das parshiot. O livro Sukkat David cita um Zohar. O Zohar diz que se Noar tivesse usado tal argumento perante Deus, o dilúvio não teria acontecido. Se Noar falasse para Deus, ou você deixa o mundo e perdoa, ou apaga o meu nome da Torá, não teria acontecido o dilúvio. Então o Sukkat David pergunta se não parece então justo que o Moshe seja punido por um esforço heróico dele. Por que o nome dele foi apagado numa porção quando ele usou um argumento que é um herói de ter usado? Nem Noah quis usar isso. E Sukkat David diz que na realidade não é uma punição isso que não consta na paraxá o nome do Moshe. O Moshe Rabbeinu estava disposto a apagar o seu nome pelo povo. Isso demonstra quanto alto sacrifício que o Moshe tinha pelo povo. Isso que na paraxá aqui não aparece o nome do Moshe, não é uma punição. Pelo contrário, é uma homenagem ao alto sacrifício do Moshe. Para mostrar, olha, o Moshe estava disposto a fazer isso na Torá inteira, aqui só uma simbologia numa paraxá. Ele estava disposto a fazer isso para salvar o povo judeu. Então nós encontramos na Torá, principalmente em dois lugares, a Torá dá elogios fortes ao Moshe. Em Parashat Be'alotcha, a Torá fala que o Moshe era uma pessoa humilde, mais humilde que já teve na face da terra. E próximo do falecimento de Moshe, também a Torá fala lá sobre a grandeza do Moshe. Aqui nós estamos vendo que a Torá, mais uma vez, traz um louvor do Moshe, mas um louvor silencioso. O nome do Moshe sumiu na Parashá, demonstrando o alto sacrifício que ele tinha pelo povo, que ele estava disposto a dar o seu nome, mas contanto que Deus salvasse o povo. Tem uma outra explicação sobre o fato do nome do Moshe não aparecer. Que é a seguinte: o Rav Chaim Shmulevitz contou uma vez que ele estava andando na rua e viu um caminhão de lixo. Então, geralmente, no caminhão de lixo, tem duas funções básicas. Tem o motorista do caminhão, que está lá no ar-condicionado, longe do cheiro, numa boa. E tem os que ficam atrás do caminhão, tendo que cheirar aquilo e jogar e mexer e etc. E um dos lixeiros que estava lá atrás, veio correndo para o Rav Shmulevitz e falou: olha, Rabino, eu poderia até ser o motorista, eu poderia virar um motorista de caminhão, mas eu não estou a fim de buscar honras. Existe uma tendência das pessoas a quererem justificar, às vezes, e demonstrar que ele poderia ter feito outra coisa, que ele poderia ser outra coisa, e assim por diante. O que aconteceu com Moshe? Moshe Rabbeinu, a princípio, deveria ser o Kohen Gadol. Ele queria receber a tarefa de ser o sumo sacerdote. Mas, por conta dele ficar ali na sarça ardente, empurrando e dizendo para Deus: Deus, porque eu que tenho que ir, eu tenho a Aaron mais velho do que eu, ele é mais importante, deixa ele, dá para ele, manda ele ir falar com o faraó. Então Deus falou: tá bom, se você quer tanto dar cargos para ele, então o cargo de Kohen Gadol vai para ele. Esta paraxá, paraxá Tetzavé, é uma paraxá que fala bastante sobre os Kohanim, especialmente o Kohen Gadol. É quando vai em seguida, logo depois, eu começar a falar sobre as roupas do Kohen Gadol, as roupas do sumo sacerdote, e até sobre a inauguração do serviço do sumo sacerdote. Então, Moshe poderia pensar, em teoria: puxa, olha só, aqui está falando sobre os uniformes do Kohen Gadol. Eu poderia ser o Kohen Gadol. Quase que eu fui o Kohen Gadol. E por conta da modéstia do Moshe, ele não queria que Deus mencionasse sequer o nome dele ao longo dessa paraxá. Eu quero ficar em segundo plano. Aqui, essa paraxá não é a minha. Essa paraxá é a paraxá do Kohen Gadol. Essa paraxá é do meu irmão Aharon. Fala só a Aharon nessa paraxá, vai aparecer várias vezes. Fala só de Aharon. Me deixa em segundo plano. Eu quero fugir daqui, não quero aparecer aqui, para não parecer que o Moshe Rabbeinu está assim, sabe, eu quase fui um Kohen Gadol. Não, me deixa em segundo plano. Eu não fui nada, eu não quero ser nada, me deixa de lado. Dá as honras a quem merece aqui nessa paraxá, que é o Kohen Gadol. Isso até é um exemplo daquilo que nós falamos anteriormente. O Rav Shimshon Feierhirsch explica que o fato de se acender a menorá, deixando o fogo até que o fogo suba por si só, nos ensina que os pais, os professores, devem treinar a criança para que ela não seja mais dependente do seu mestre. Ela vai ser capaz de se levantar sozinha. É uma coisa que é muito difícil para os pais, porque é psicologicamente difícil, que meu filho não vai ser dependente de mim. Não, justamente, você está aí para direcionar ele, para ele depois ter as próprias asas e saber voar sozinho. E aqui nós temos um exemplo disso. O Moshe Rabbeinu quer ficar fora. O Aharon é meu discípulo. Ele aprendeu comigo como ser um Kohen Gadol. Eu que ditei para ele e passei para ele as regras que Deus deu de como deve ser. Muito bem, agora eu fui. Sumi, desapareci. Não vou aparecer e falar: ó, lembra que fui eu que te ensinei tudo isso. Não. Fica quietinho e deixa. Você passou para ele, agora deixa ele alçar voo sozinho. E por isso que Moshe Rabbeinu não aparece na nossa paraxá nenhuma vez. Tem também um detalhe curtinho aqui. Está escrito na Parashá Be'ohel Moed Michutz LaParochet, na tenda do encontro, fora da cortina. Isso vem nos ensinar que no coração de todo judeu precisa ter uma vela, uma chama divina ardendo. Mas não só quando ele está no Ohel Moed, quando ele está na tenda de encontro, quer dizer, quando ele está dentro da sinagoga, quando ele está no meio da reza. Mas sim, michutz na parochet, fora da cortina, quando você está do lado de fora, quando você está na rua, no trabalho, num papo furado, quando está agindo, quando está fazendo negócios, onde quer que esteja, a pessoa deve lembrar que sempre o fogo divino deve arder no seu coração.